Como se dão as relações entre as organizações da sociedade civil e o poder público municipal de Florianópolis?
O ponto de vista da coordenadora do Fórum de Políticas Públicas de Florianópolis sobre as relações entre sociedade civil e a prefeitura municipal.
Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando nosso programa Nas Entrelinhas, uma iniciativa do Departamento de Administração Pública da UDESC-ESAG. O Nas Entrelinhas tem a coordenação dos professores Paula Schomer e Daniel Pinheiro e a participação do acadêmico Pedro Montoya. Eu sou a professora Paula e o tema de hoje é as relações da Prefeitura de Florianópolis com as organizações da sociedade civil. Para conduzir o debate sobre o tema, nós recebemos hoje em nosso estúdio os estudantes de administração pública André Manuel, Bárbara Ferrari e Júlia Wildner Cunha, que cursam a disciplina Sistemas de Accountability, que é ministrada por mim, professora Paula. Bem-vindos, colegas, e o microfone está com vocês.
Obrigada. Bom, para podermos entender as relações entre a prefeitura e as organizações da sociedade civil, nós iniciamos com a questão o que nós entendemos quando falamos sociedade civil. Uma possível forma de compreender é a sociedade civil como a esfera da interação social entre economia e Estado, composta, sobretudo, pela esfera íntima, pela esfera das associações, dos movimentos sociais e das formas de comunicação pública. E dentro desse conceito, as características marcantes da sociedade civil seriam a pluralidade, a publicidade, a privacidade, a legalidade e institucionalização e a parceria.
Em Florianópolis, dois casos podem nos ajudar a compreender as relações entre Estado e sociedade civil. Primeiramente, o decreto que regulamenta o marco regulatório das organizações da sociedade civil e o processo eleitoral para as cadeiras do Conselho da Cidade. Um instrumento de aprofundamento da democracia é a participação cidadã nas decisões a respeito das políticas públicas, o que se liga à coprodução dos serviços e bens públicos, assim como da governança, uma possível alternativa para a crise do setor público que se enfrenta hoje.
E nesse sentido, nós traremos a experiência de uma importante organização que compõe a sociedade civil no nosso município, que é o Fórum de Políticas Públicas. Ele se trata de uma organização de articulação e mobilização da sociedade civil que busca ampliar a democracia através da participação cidadã, especialmente dos conselhos de políticas públicas do município.
Assim, para debater esse tema, recebemos hoje Cíntia Mendonça, coordenadora do Fórum de Políticas Públicas de Florianópolis. Ela é graduada em Administração pela FEAM, a Faculdade de Energia, de Administração e Negócios, e por sua formação IDEAIS atuou durante muito tempo em organizações da sociedade civil, está no Fórum desde 2014 e desde 2016 aceitou a missão de coordená-la. Hoje ela é mestranda aqui da UDESC-ESAG em Administração e Pesquisa Sociedade Civil e Democracia. Cíntia, seja bem-vinda ao Nas Entrelinhas.
Obrigada.
Nós começamos questionando e tentando entender do que exatamente se trata o Fórum de Políticas Públicas, essa organização que tu coordenas. Como vocês atuam e qual a importância do Fórum para a sociedade civil no município?
O Fórum de Políticas Públicas, primeiro eu quero agradecer, bom dia, obrigada pelo convite, né? O Fórum de Políticas Públicas é uma instância extremamente importante porque ela trata da intersetorialidade das políticas. Ele começou, a gente está fazendo um resgate histórico, então a gente vê documentação desde 2002, onde através desse espaço de participação foi se construindo, se consolidando as políticas, a consolidação de conselhos de direitos no município de Florianópolis. Então começou pela assistência social, aí foi trocando com a educação, com a saúde. Hoje ele se reúne todo mês, tem reuniões ordinárias, sempre na primeira terça-feira de cada mês, e é composto por todas as organizações de sociedade civil que estão ali querendo discutir políticas públicas, também conselheiros da sociedade civil, né, que ocupam cadeiras de conselhos de direitos e políticas públicas, categorias profissionais, categorias de movimento de usuários de políticas públicas. Então é um espaço bem democrático, que é formado, daí tem a coordenação geral, que é composto por um colegiado, é um grupo de pessoas, e também daí a gente faz as plenárias. Nas plenárias são definidas, após as reuniões das comissões temáticas, quais são os encaminhamentos que a gente faz em conjunto. São ações coletivas.
Então, o fórum ele é uma iniciativa organizada e iniciada pela sociedade civil.
Pela sociedade civil.
Por iniciativa própria.
Exatamente.
E quais são as organizações da sociedade civil que compõem o fórum? Como elas buscam incidir na esfera pública? De que maneira?
As organizações elas são diversas. Estão ligadas à assistência social, muitas têm parceria com o governo, né, com a prefeitura. Outras elas são organizações de conselheiros de políticas públicas, tem organizações de usuários de políticas, tem também categorias profissionais, muitos estudantes também de políticas públicas também participam com a gente. Realmente, assim, é um movimento da sociedade civil, né, que ocupa diversas instâncias de espaços de diálogo sobre políticas públicas no município.
E de que políticas públicas geralmente se trata no fórum?
Geralmente, assim, é porque existem várias segmentações de discussão. Então, a gente, as principais são assistência social, educação e saúde. Então, aqui dentro da assistência social, por exemplo, tem a segurança alimentar, tem a criança e adolescente, tem pessoas com deficiência, tem idosos. Então, dentro de cada uma, também tem outras segmentadas. Então, a gente tem as comissões que são as principais políticas e a gente também tem a comissão que é dos outros, que a gente chama que tem a minoria de pessoas, mas que também a gente contempla o debate de outras políticas do município.
Bom, Cíntia, quando a gente fala de sociedade civil, a gente não pode esquecer de falar do Mirosc, né? Em 2014, foi aprovado o marco que regulamenta as parcerias que podem ocorrer entre o governo e as organizações da sociedade civil no Brasil. A lei, ela tem como objetivo facilitar e promover a igualdade de oportunidades no acesso aos recursos públicos, através de maior segurança jurídica e valorização das OSCs, das organizações da sociedade civil, transparência na aplicação dos recursos, efetividade nas parcerias e assim vai. O marco, que a gente carinhosamente chama de Mirosc, ele foi regulamentado em Florianópolis no ano passado, através do decreto editado pela Prefeitura de Florianópolis, o 17361. Qual é que foi a reação do fórum e das outras organizações que estão nesse âmbito da sociedade civil diante dessa edição do decreto?
O Mirosc realmente é um tema muito forte, muito bem debatido lá dentro do Fórum Políticas Públicas, desde 2014, quando a gente soube da promulgação da lei, né, a nível nacional. Desde 2015 a gente vem fazendo debate, montado comissões, grupo de estudo, e até antes desse decreto sair a gente teve cuidado de conversar com a equipe de transição de governo municipal, para que a gente não findasse, assim, simplesmente tivesse uma ruptura na discussão, na construção do processo participativo da sociedade civil em cima desse tema. Quando surgiu o decreto, as organizações ficaram assim, se sentiram excluídas do processo de participação, porque já, ali mesmo já havia uma análise anterior de vários itens que precisavam ser mais debatidos e discutidos para ficar, assim, de acordo com a lei nacional, e ainda foram inclusas outras questões, né, inclusive uma que foi impedimento de participação dentro de conselhos, que gerou um trabalhão enorme, uma movimentação, uma mobilização enorme com várias instâncias, inclusive Ministério Público, para poder fazer, garantir que não tivesse uma desocupação em massa dos conselhos de políticas públicas em Florianópolis.
Bom, então a gente pode dizer que o decreto corresponde às inovações legislativas contidas no Marco Nacional? Não. Quais são as diferenças, assim, por cima, né? Não vamos entrar muito a fundo, entre o decreto e o marco regulatório. Por quê? Por que que existiu isso?
Primeiramente, como tu já tinhas falado, né, que a maior diferença é essa questão mesmo da participação. Precisa ter participação. O Mirosc, ele veio para isso, né, para trazer transparência, para trazer diálogo. E a gente realmente estava fazendo valer esse direito que está contemplado ali. Outras questões, vou poder citar algumas só, né? Mas, por exemplo, a exigência de certificações. A lei nacional, ela vela a exigência de certificações. Utilidade pública é um caso que nem deveria mais estar sendo cobrado no município, né? Inclusive, caiu no Brasil já. Outra questão é a questão do pagamento de dirigentes, né? Que na lei nacional ele contempla. Outra questão é o que é em relação ao foco do retorno da prestação de contas. O foco da prestação de contas é outro, e não esse que a prefeitura vem mantendo, que é partir do princípio de uma criminalização, aí tem que, continua a questão puramente burocrática e financeira, sendo que a lei nacional a gente sabe que existe uma condução para que seja em cima de resultados, é outro tipo de olhar, outro tipo de monitoramento.
E eu acho que uma das mais básicas é a própria nomenclatura, né? Do que é sociedade civil, uma organização da sociedade civil. O marco, ele traz que são sem fins lucrativos, o decreto traz que são sem fins econômicos. Essa palavrinha já muda totalmente quem que a gente pode enquadrar dentro do decreto, dentro do marco, e quem é que pode firmar convênio com a prefeitura. Então, é engraçado, porque tem organizações que podem firmar convênio com a União, mas não com a prefeitura de Florianópolis, né? Parece que veio burocratizar algo que surgiu justamente para facilitar, claro, sempre prezando pela transparência e para que não tenham, né, desvio de recursos, enfim, com todos os aparatos legais através disso. Mas eu já ouvi vários comentários de OSCs que dizem que foi um pouquinho de retrocesso, né?
Exatamente. Inclusive, na lei nacional fala sobre membros de poder, fala o que é membros de poder e exclui membros de poder em relação ao conselho. Então, tem várias questões também. Deixa também, por exemplo, um conselho que tem fundo fazer sua autogestão, o que não é o que está acontecendo assim na prática em Florianópolis.
Bom, os casos que a gente está analisando, eles têm uma grande relevância para a sociedade civil aqui em Florianópolis. Então, uma das perguntas que a gente queria te fazer é qual a percepção que fica a respeito das relações entre o poder público e a sociedade civil, e por que que isso está acontecendo na nossa cidade? Assim, quais foram os avanços que aconteceram e quais os desafios que ainda persistem nessa relação entre o poder público e a sociedade civil?
Olha, assim, eu acredito que a sociedade civil tem se esforçado bastante para ter um diálogo com a prefeitura. Já se colocou à disposição inúmeras vezes, desde antes de assumirem o governo. Por exemplo, a gente fez lá no fórum um debate e uma carta compromisso com o prefeito quando ele era ainda candidato, né, para que ouvisse o fórum, para que fizesse reuniões, para que a gente pudesse ter incidência sim no decreto, e a gente faz de tudo para que tenha esse diálogo. Mas a gente pode perceber que existe uma prática da prefeitura em colocar a sua posição, em fazer valer o seu ponto de vista, que eu acho que só perdem com isso, porque se somassem toda a expertise que a sociedade civil tem, os conselhos, para ajudar a gestão municipal a dar esse passo tão importante, a gente poderia ter ganhado muito, ter avançado muito, ter evitado perder energia. Assim, a gente não entende por quê, por que que chega. A gente entende que foi um processo ruim, porque foi em 2017 que onde ocupou um novo prefeito, onde começou a fazer valer no município esse decreto municipal. Então, a gente acha, tem essa questão limitadora que mudou a gestão, que não estava conversando, mas que a prefeitura poderia sim ter dado esse passo. A gente, sempre que a gente, na verdade, tem outro, por outro lado, sempre que a gente convida, representantes do município têm participado dos nossos eventos, no ano passado, de diálogo, tem aberto para a gente conversar, mas nunca é feito assim, uma conclusão mais coletiva, mais de participação. Então, inclusive, até esse ano a gente já tentou fazer contato inúmeras vezes por ofício e telefone para que a gente continue esse diálogo em relação ao decreto.
E quais poderiam ser as possíveis saídas para essa situação? Como que a gente podia conseguir construir confiança nessas relações? É óbvio que não tem uma resposta pronta, mas possíveis maneiras, alternativas que a gente poderia tentar para aproximar essa relação?
Uma das formas é isso, né? A proposta que fizemos no ano passado, estava presente o secretário de Educação, o secretário da Assistência Social, onde a gente falou de formar um grupo intersetorial, um grupo de trabalho para a revisão desse decreto. Acho que nesse grupo, sim, poderia se aprofundar as relações, poderia se aprofundar o estudo, aprofundar o conhecimento, e aí eu acho que poderia contribuir, desarmar, né, as pessoas e poder contribuir com essa questão de confiança, entender que nós não estamos falando para público, estamos falando sim em relação ao decreto e como ajudar, como facilitar essa relação.
O tempo do nosso programa chegou ao fim. A gente agradece muito a presença da Cíntia Mendonça, que é coordenadora do Fórum de Políticas Públicas de Florianópolis. Obrigado, Cíntia. Agradecemos também aos estudantes da disciplina de Sistemas de Accountability, André Manuel, Bárbara Ferrari e Júlia Wildner. O programa Nas Entrelinhas volta na semana que vem. Bom dia.